Estamos nós para mais um episódio de Eu Quero Ser Seu Amigo de Novo, esse podcast, videocast, mesacast, qualquer coisa cast, no qual a gente se propõe a contar a história, uma parte da história do rock feito em Porto Alegre de 1995 a 2015. Eu sou o Lele Bortolassi, aqui comigo, Carol Govari. Oi,
e
Carol,
aí, Lele, tudo
bem?
Tudo bom?
Tudo certo?
Tamo aí, tudo certo.
Beleza?
Mais um episódio.
Mais um episódio. Aqui hoje, a gente falou nos episódios anteriores que nós teríamos a Dado Beer, teríamos a apoiadores chegando, né?
Isso,
Dado Beer chegou. Dado Beer chegou, está aqui com a gente. Daqui a pouco chegam as pizzas da Montecchio também, né? Pra gente se alimentar.
Nossa,
e hoje quem chegou pra estar aqui com a gente, nada mais, nada menos do que 60%.
60%?
60%. 60% da Cachorro Grande!
Aê!
Muito bem! Não deu para trazer o time completo hoje, não. Por vários motivos que a gente vai... Até podemos falar abertamente, porque isso aqui não tem papas na língua. O papas na língua não veio ainda, vai vir aqui.
Não,
mas
eu quero
aqui,
ser,
esse programa
e
não
aí
tem.
Eu quero ser seu amigo de novo por um motivo.
Né? É, isso aí.
Na verdade, às vezes é meio caso de família também.
Não, e é um orgulho, né? A gente receber, né, aqui a banda que cedeu... Né? Cedeu gratuitamente
o nome, né? Importante.
Do podcast, né?
Gratuitamente.
Porra, Bia, eles
não
abriram,
nada, porra.
Eles abriram no lançamento. Eles
vamos
abriram.
Rever isso aí.
Eu não assinei nada.
Mas tu é compositor da música também?
Desculpa, mas eu sou compositor da música.
Quem é que é o compositor da música, afinal?
Vamos voltar. Quem não viu, o que tu acha?
Mas a frase é minha.
A frase é tua.
Eu quero ser seu amigo de novo, a frase é tua.
Foi para o Pedro Balão.
Então, acho que quem não viu
o nosso
a gente fez uma live.
Quem é Pedro Balão?
Então, volta aí.
Pedro Balão, já tem a música do primeiro disco, Pedro Balão, né? Pedro Balão, sabe o que é?
Queria voar.
Não tem medo de...
Faixa número 1, 2, 3, 4, 5.
Pedro Balão, meu amigo de infância, uma figuraça. Até contei a história dele da última vez, ele como vocalista, né? Pedro Balão foi da Cachorro Grande.
Uhum.
Nos primeiros shows, isso. Tinha a grande performance dele.
Assim, né?
Aquele Sapucaia.
Sapucaia. Ele era o nosso best. Ele ficava só dançando.
Peraí.
Produção, fecha aqui. Como é que era, Pelato? Como é que ele ficava?
Assim.
Eu acho, lembra, no nosso coquetel lançamento, o Carlinhos fez uma participação.
Exatamente.
De Pedro Balão, hoje, quem sabe. Pelotas pode ser o Pedro Balão também.
Então é isso, cara. O Pedro Balão.
É uma das perguntas que eu mais escutei na minha vida.
Ah,
tu é o Pedro Balão? Ou as pessoas que já chegam falando, Pedro Balão!
Pedro Balão!
Cara, tem uma... A gente podia fazer um programa só de histórias do Pedro Balão, cara.
Podemos?
E cadê o Pedro Balão?
Deve estar em casa. Com o rabo de arraia dele agora.
Nós vamos falar com
o
Pedro Balão.
Não, o Pedrinho, ele dançava, ele era o Bass, né? Ele era animador de auditório ali no primeiro show. Assim. Depois a gente achou aquilo tudo muito ridículo e tá, Balão.
Sim.
Sabe?
Foi. Mas rendeu uma música, no caso, duas músicas.
É. Rendeu.
Era um caso de
ele tava amor sempre ódio, junto, né? Era a galera que orbitava na mesma turma, sabe? Uhum. O Lúcio Chinês, que é o Lúcio Brancato, né? Tava sempre junto.
Chinês!
Então era meio da turma, né? Tipo,
e o Balão era um cara muito querido, mas que também dava problema, né?
Ele dava trabalho.
Esses caras que fazem umas. Como é que eles executam umas paradas assim na banda que não é tocar, geralmente eles dão problema.
Geralmente
eles dão problema.
Eles estão ali pra isso, né, Lelê?
Porque eles estão ali curtindo.
O problema
curtindo,
é que eles meio que só dão problema. Né? O problema eu também dou, mas ele também toca.
Não,
né?
Ok, mas vocês tocam.
Tem uma função que não é dar problema, né?
Aí, geralmente o pessoal tá tocando lá, eu vou fazer meu probleminha aqui. O que eu vou fazer?
Isso aí. Né? Mas enfim, assim, ó, eu acho que a gente não... A gente, nos outros episódios, quem já nos acompanha aqui sabe que a gente não tem muito... A gente tenta uma ordem cronológica pra tentar contar histórias, mas elas acabam se misturando. Então, como a gente está começando com vocês, o primeiro episódio com vocês, a pergunta é inevitável. Como começou a Cachorro Grande?
Vou comigo a palavra aqui. Eu trabalhava na loja Good Music, né? O Boizinho sempre aparecia ali, não, vamos fazer um som lá em casa uma hora, não sei o quê, bababá. E daí, tipo, uma hora eu peguei férias, não tinha mais o que fazer. Eu digo, vou lá na casa daquele animal. Cara, a gente parece muito gente fina, né?
Já sabia que ele tocava bateria.
Sabia que tocava bateria. E eu também, eu tava querendo migrar da bateria, que eu tocava anos com o Júpiter Maçã, não sei o quê. Eu tinha parado de tocar com ele e eu tava ali. Tinha comprado uma guitarra, Stratocaster, aquela que caiu na cabeça do Beto.
Que ano foi isso?
Isso foi em 1999.
Até 99, né? Tu era só baterista?
Sim. Só batera profissional, toquei em umas bandas de blues, toquei com o Júpiter Maçã daí no Brasil inteiro, né?
Uhum.
Daí eu fiz a turnê do disco 7, minha Efervescência, e gravei algumas faixas do disco Plastic Soda, mas daí a gente morou um tempo em São Paulo, a gente tocou no Abril Pro Rock, a gente tocou no Brasil inteiro, com as pessoas conhecendo aquele disco, que teve uma... Né, teve um impacto muito grande, né? Saiu uma... Enquanto a gente estava passando um período lá em São Paulo, saiu uma matéria na capa da Folha Ilustrada, né? Que, tipo, deu uma visibilidade muito grande pro Júpiter. A gente fez uns programas ali, o lado B, tocando. A gente era um trio, né? Eu na bateria, o Júpiter na guitarra e no vocal e o Júlio Cascais no baixo. Né? A gente tocou de 96 até 99 ali, quando o Júpiter, acho que se mudou para São Paulo de novo e começou a tocar com uma galera de lá. Daí a gente parou de tocar junto. Eu tava ali, né? Sem banda, sem nada.
Eu tava ali.
Recém tinha comprado uma guitarra. E recém tinha comprado um gravador de quatro canais, que eu tava esboçando minhas primeiras músicas, né? Que tinham a ver com o que viria a ser Cachorro Grande depois, né? Tinha uma música que chamava Pax.
Pax.
É, que eu passei pro Boizinho, daí eu cheguei na casa do Boizinho, né? Daí ele ficava atrás de mim porque achava que eu ia roubar alguma coisa, ele não me conhecia direito.
Até hoje,
velho. Agora ele conhece, daí ele continua atrás. É,
e daí a gente fez um som ali, mas eu achei ele muito metaleirão, porque a escola dele era de um lance mais tipo Motley Crue, né? Umas bandas tipo John Bov.
Do hard rock. Hard rock.
Ele era bom nisso, levava
Cinderela, sério, né? Cinderela,
Skid Row. Tem umas fotos maravilhosas.
Não sabe dele, na época o Boizinho usava uns lencinhos, assim,
não,
sabe?
Não, manja o Boizinho.
Aquelas calças. Eu manjo o Boizinho de antes. Até hoje ele usa.
E cabeludo também.
Eu manjo o Boizinho de antes, você.
Mas deu o seguinte, na segunda vez que eu fui tocar com ele, eu levei uma caixa do Led Zeppelin e uma caixa do The Who. E daí eu digo, Boizinho, toca nesse style aqui que nós vamos entender. E daí, na próxima vez que eu fui, na terceira vez que eu fui na casa dele, ele tinha digerido, que ele já tava bambam, já tava tocando igual o Keith Moon, já fazendo os lances do John Borgo ali. Eu digo, ah, esse guri é bom.
Esse guri é bom.
Aquela caixa deu,
velho. Esse é bom. E daí tocava eu e ele, um outro baixista lá, a gente ficava fazendo esse som que era umas coisas meio parecidas com o que viria a ser Lunático. Tinha uma música que chamava Pax, porque era
Plaques.
Pax, que era tipo...
Plaques, rapaz.
Plaques, né?
Plaques, eu que dei o Plaques, nome. Plaques,
pra...
PAX?
Não, cara, foi eu que dei o nome pra música. Porque a gente tava... Não tem nome, daí eu olhei, tinha aquele bochecho. Plax, seu. Plax.
A gente tocava só os instrumental. Tá, corta. Eu voltei de férias, trabalhando na Good Music. Me aparece lá na frente pro dia. Roberto Bruno.
Roberto Bruno vindo de Passo Fundo.
Roberto Bruno vindo de Passo Fundo. 40
quilos.
Ah, que tem essa história que ele dormia na rodoviária e ele não tinha nada o que fazer e ele ficava perambulando ali, peruzeando pelas lojas.
Mentira dele. É. Daí é o seguinte: apareceu o Roberto Bruno lá, ó, seguinte, eu sou amigo dos teus caras de Passo Fundo lá, não sei o quê.
E
sabe,
os Pereiras
teus
Azuis
amigos
ali, tu conhecia essa galera ou que o Beto
não, não conhecia.
Lá,
os não? Malvados Azuis. Os Pereiras Azuis era uma banda do Júpiter, né? Banda do Júpiter antes.
Isso, tô confundindo todos os azuis.
Confundível,
né? Pereiras com Malvados.
Malvados. Com... Pereiras Malvados.
Pronto. Isso.
Pereiras Malvados.
Mas daí foi isso. O Beto apareceu lá dizendo que era amigo dos meus amigos, a gente deu umas bandas junto, a gente foi num show junto, a gente assistiu o Ten Years After ali na reitoria da URGS, né? E tomamos uns drops juntos e coisa e tal, e ficamos amigos. Daí ele tava ali, no outro fim de semana, na outra semana ele foi ali de novo, bah, tô querendo ficar aqui, não sei o quê, tem uma banda lá, não quer produzir. Daí ele fez que quando eu vi, eu botei ele a trabalhar na Good Music, e ele fez que quando eu vi, eu tava tocando na banda Os Malvados Azuis dele lá, porque ele me prometeu um lance que não ia rolar, não, porque o irmão fechou um monte de Aldeia Atlântida, que tem um monte de show. Não tinha nada, sabe? Tinha um que eu fui lá e toquei, e eu não queria tocar, eu não gostava daquela banda. Porém, eu produzi a primeira demo deles, que é Tem Água Que Cai do Céu, Planeta Careta.
Inclusive, gravado na frente
da minha casa. Thomas Gregg. Eu fui o produtor, e daí eu toquei batera nas músicas ali também, porque eles daí mentiram pro batera, que não sei o que. Eles me enfiaram na banda, na marra. Daí, seguinte, eu tocava com uma voz azuis, o Beto trabalhava na loja, daí uma vez o Jajá, Que tocava os Jimi Hendrix, eu falei, não, vou fazer um show meu, um festival meu em Sapucaia. E eu queria que vocês tocassem lá.
Festival meu, é o Bear Pharrell,
assim. Não, é o Jajá Fest, né? O negócio. Tinha uma banda. Jajá e os
papéis. Fest.
E eu queria que vocês abrissem. Eu precisava de uma banda pra abrir. Vocês não querem abrir o show com essa banda de vocês, os malucos azuis aí, não sei o quê. E o resto da banda morava em Passo Fundo, né? Eu digo, não, mas pode montar uma banda aqui que eu quero tocar guitarra pra abrir teu show.
Ah, boa. Para ter o curso de trazer os caras de Passo Fundo.
É. Daí não, vamos montar. Eu quero tocar guitarra, não sei o quê. Sabe? Eu já tenho umas musiquinhas ali, não sei o quê. A gente faz um ensaio. Tu traz o teu baixista, que já tá aqui pro Porto Alegre, que é o Bocudo. Eu trago um batera que eu toquei esses dias, que é bom pra caralho.
Que era o Gabriel Boizinho.
Que é o Gabriel Boizinho, que tipo, não, deixa comigo. Inclusive, vai ensaiar na casa dele lá, ele tem um estúdiozinho meio que montado. Isso aí já... pega o teu baixista, eu pego o meu batera e a gente faz a história. Ali.
Nunca vi essa história ser contada com... Tantos
detalhes.
Não, eu tô vendo, tá prestando atenção, é legal isso. É.
Eu conheço a história, mas nunca vi ela ser contada assim.
Mas esse é o objetivo dessa porra aqui.
Beleza de detalhes. E aí é o seguinte, a gente marcou um ensaio aqui na Protásio, bem pertinho daqui onde a gente tá. Primeiro ensaio, tinha um amigo nosso, o Gustavo Utz, que era o cara que cuidava do negócio, o saudoso Utz nos deixou aqui há uns 2 anos.
Me deixou, né? O avão branco dele, mono também.
Ah, é? Você
Tu herdou?
Ele quis devolver, só que agora não consigo mais.
Mas, enfim. O bom dele, então não deu tempo.
Daí a gente fez esse ensaio, né? E daí a gente viu ali que o Boizinho não conhecia os Beatles. O Beto já no primeiro ensaio ficava bravo com o Boizinho, a gente tocou. Ficava só música de 1967, né? It's Only Another Song, dos Beatles. Qual outra?
Citadel.
2000 Lights, Tears from Home. Lucifer Sam. E daí o Beto tinha uma música que era de baixo chapéu. Né? Uhum. Que daí a gente estendia ad infinitum.
Ah, daí, sabe? Daí que vem esse negócio de vocês de improvisado.
O show de quase 5 músicas que dura 2 horas e meia de show.
E daí é o seguinte, fizemos o primeiro ensaio aqui na Protásio, e daí eu acho que no dia seguinte desse ensaio a gente foi comer um cachorro do Rosário, porque eu e o Beto trabalhava na Good Music ali, como é que vai ser o nome da banda? Daí ele falou, né, que eu tinha uma banda antiga lá que só fez uma música, eu estourava cachorro lá em Passo Fundo. Daí eu achei engraçado ele falar estourava cachorro, né? Saca?
O nome é maravilhoso.
E daí ele falava, tipo, não, porque nós vamos estourar cachorro, que era quando eles ensaiavam lá, sabe?
Estourar a cachorro.
Já que isso aí não era nada que tu fazia, vamos botar no nome da banda, esse nome é muito bom. Bem. E a gente precisa de um nome pra esse show, depois a gente muda, não sei o quê. Depois eu não gostei desse nome.
Até hoje, acho xarope.
E daí, tipo, foi comendo um cachorrão do Rosário, que a gente botou o nome, daí a gente foi fazer o primeiro show no Já Já Fest. Ele tinha uma banda Já Já, Isso Pra Frente.
Tem o flyer,
daqui a pouco eu acho aqui no meu Instagram, aqui que eu postei
o flyer. Legal.
Primeiro flyer do primeiro show.
99,
né? Cara. A gente pode botar na tela aí, porque a gente faz vídeo também aqui, né?
Sim.
Você que tá nos ouvindo em podcast.
Tá no meu Instagram.
Áudio a gente tem também no
Carol, se tu quiser dar uma olhadinha.
Ah, vamos botar assim. cuboplay.com.br, você pode ver isso aqui tudo em vídeo.
E daí é o seguinte, né, Boizinho era o grande galo, ele era road, né, das bandas, ele era road de uma banda que o Baré tocava, no Dado Beer. O Boizinho era road, então ele era baixo.
Dado Beer não tá aqui por acaso, né, produção?
Ele era super agilizado com os equipamentos, o pai dele tinha um charutão, que era um Opala, 4 portas.
Tá no clipe de debaixo do chapéu.
Um Opalão, 4 portas, que foi nesse charutão que a gente botou todo o equipamento, foi fazer o nosso primeiro show.
Eu estava assistindo o show do Dado Beer. Não do Sapucaia.
Não,
Dado
esse foi Dado o segundo foi ou terceiro.
Segundo. Foi o segundo ou terceiro que
não,
eu fui
Não, foi
ver.
O terceiro. É. Daí é o seguinte, daí a gente chegou lá, né, em Sapucaia, o evento do Jajá ali, né, a gente foi lá e abriu o show. E foi um colosso.
Foi legal. Depois teve do Dado Beer.
Balão, né, dançando, não sei o quê. Eu com Poá. Nesse primeiro show, a gente tocava Tomorrow Never Knows também. Tocava já uma versão de meia hora de debaixo do chapéu.
Não teve uma história aqui nesse show aí.
Em determinado momento, não se rolava no chão. Então aquilo fez parte do negócio.
Não teve uma história que os caras do bar ficaram bravos. Vocês tiveram que ser fugidos do lugar lá e foram levar vocês.
Isso foi depois. E desse show foi um sucesso. Já Já Ia Pra Frente. O vocalista da banda do Já Já Ia Pra Frente era o Luciano Preza, que foi ser vocalista dos Cartolas depois.
Claro, é verdade.
Claro. E ele tava lá, tinha meia dúzia de 2 ou 3. A esposa do Beto, que eu recente ia apresentar pra ele, que era a namorada dele, a Denise, tava o Pedro Balão, tava o Luciano Preza.
Tava todo mundo.
Tinha uma galera lá, eu me lembro que nós, como não tinha grana, a gente levou cada um uma garrafinha de 7 Campos ali, nós tomava aquela 7 Campos.
Justo. Esse então foi o primeiro show da Cachorro Grande.
Foi o primeiro show.
Já com o nome da banda.
Já com o nome.
E esse flyer, show do Dado Beer foi segundo ou terceiro?
Segura aí. Vamos mostrar o flyer. Esse aqui é o flyer, gente. Olha só que lindo, que grosso. Continua a tua história aí. Desde esse show do Já Já e os Pra Frente.
Esse show foi muito bonito. A gente abriu
muito
o show.
Bonito. O flyer é muito bonito também.
O flyer é maravilhoso. É,
a gente abriu o show com uma música do George Harrison, um instrumental. Do disco Wonderwall, né? O primeiro disco solo do Harrison. E, cara, eu fiquei muito feliz de tocar com a banda ali, o Boizinho Bovinda, tocando, né? Pra caramba, assim. O Beto, aquela presença de palco, assim, eu digo, pô, que do caralho os lances estão fazendo aqui. Não pode ser só isso, saca?
Tô dando o nome da música.
E daí eu me lembro do charutão do Boizinho ali, eu me lembro deles, eles foram embora, eu fiquei lá com uma amiga do Jajá, fui pra casa do Jajá, dormi na casa do Jajá, né? Acordei com um chiclete, assim, que eu tive que cortar um pedaço do meu cabelo, assim. É a minha lembrança que eu tenho desse show.
Isso aí é 1999.
Tá,
e esse flyer que a gente...
Repara no desenho do flyer.
Eu não posso ter
oportunidade. Então pode dar um zoom depois, né?
Isso aí, segundo o Boizinho, é um Word, né, Boizinho?
Deve ser.
Não,
deve
e
ser.
Obviamente que isso aí é um flyer da época pré-redes sociais, pré-internet. Exatamente. Isso aí é papel.
Papel.
Se imprimia, é uma cor só, preto.
Inclusive, a insistência do Jajá para que a gente tivesse um nome foi para ele...
Pra imprimir o flyer.
Distribuir o flyer lá na cidade, lá que era Sapucaia.
Tu vê, a fonte usada ali pro Cachorro Grande até é um pouco parecida,
meio,
né?
Parecida,
né? É. Que a gente usou depois.
Precursor, né?
Não, e tem a diferenciação da fonte da banda do Jajá e da Cachorro Grande.
É que o Jajá era headliner, né?
Dá pra ver?
Tu vê que o headline, o pá do pá à frente tem uma apóstrofe, não é um...
Né? Entendeu? Né?
Não é um... Você tá com uma apóstrofe, assim, é pô frente.
Não, sabe? Frente. É, o pá à frente com acraseado.
Não, mas o nome da banda do Jajá foi eu e o Beto que demos. E os pá à frente, ele, tá bom. E daí depois, quando a gente foi fazer outro show com o Jajá em Passo Fundo, mas isso é outra história, daí era Jajá e banda Boquinho de Bucejo.
Não, Jajá, Boquinho de Bucejo e
banda Corinho.
Eu era
Jajá, Boquinho de Bucejo e banda Corinho de Pizza.
Eu era da Corinho.
Tu tocou, né? Eu era da Corinho. Só da Corinho.
Eu era da Corinho.
Tá, mas isso é outra história. Vamos voltar.
Volta.
Mas Jajá, Boquinha de Bucejo, eu acho que é o melhor nome artístico.
Tu quer ajuda? Tu pode pedir, eu posso.
Jajá, Boquinha de Bucejo, velho.
Dado Beer tá com a gente, que é importante saber. Melhor nome artístico. Você tá nos ouvindo esse barulho. Olha, esse barulho de latinha, de gelo. É Dado Beer que veio com a gente aqui, tá embarcada nessa com a gente e não vai desembarcar mais.
Não, tá bom, eu gosto.
Eu também gosto.
Eu gosto de espuma.
Então, Lelê...
Esse foi o primeiro show da Cachorro Grande.
O primeiro show da Cachorro Grande.
E o segundo?
Tá.
Porque o Pelotas falou antes ali, no início ali, que vocês não chegaram ao consenso do Boizinho se era o segundo ou o terceiro, que era o show nada do Beer. Aí já na...
Esse é o terceiro.
Já na cervejaria ali na... No... Danilo. Mas o tambor, então, era Nanilo.
Era Nanilo.
Ah, não,
um lugar fantástico.
Não dá, não, é que eu não tinha na minha cabeça que era depois Dado Tambor. Porque era ali o primeiro, Dado Beer, Dado era Beer. Só Dado Beer.
Isso aí.
Aí depois abriu a parte de show que era o Dado Tambor,
Dado
é isso?
Tambor, isso. Fechou. Trabalhei antes do Dado Tambor.
Tá, ok.
Esse é o terceiro.
Tá, e tu falou ali que tu foi nesse show.
Eu fui nesse.
Por que tu foi nesse show?
Eu fui nesse show porque eu era aluno de bateria do cara que tocava na banda da casa, que era o Alexandre Baré dos Cascaveletes. Oh. Eu fazia aula de bateria com ele.
Tá, mas pulamos o segundo show?
Pulamos.
Vocês querem falar sobre o segundo show?
A ordem cronológica
é muito engraçado.
Ah, não, então volta. Segura pra lá. Foi o terceiro. Não, e o mais incrível.
Tá caindo tudo.
O mais incrível. O mais incrível é que vocês três começaram na bateria, então. Tu também?
Eu, na verdade, meu primeiro instrumento era piano, depois, quando eu entrei na banda, na verdade, o meu instrumento que eu queria tocar
era guitarra.
Era guitarra,
né? Eu conheço.
Na verdade, o Cachorro é uma banda de guitarristas. É, né?
Eu, a vida inteira que ser guitarrista, eu só toquei bateria porque eu tinha lá em volta os melhores guitarristas do mundo lá, que já tocavam Deep Purple, Led Zeppelin, que era o que eu queria tocar quando eu tinha ali meus 13, 14 anos. E a galera mais velha precisava de um batera ali e eu já tinha uma certa desenvoltura.
E é o mesmo caso que eu tocava guitarra, mas daí na banda que eu queria tocar já tinha o melhor guitarrista do mundo, entendeu?
Ah,
e daí,
beleza,
certo. Como eu sabia tocar teclado e tal.
Mas, Marcelo Gross, se tu fez tanta questão de contar a história do segundo show, é porque alguma coisa aí tem.
Não é tão também, sabe? É só pra gente não passar em branco, assim. Que daí naquela semana a gente falou, pô, que do caralho que a gente fez ali. Pô, a gente podia ser uma banda também. Não, mas o Beto falava, eu sou da Cachorro Grande, se tu for da Malvada dos Azuis. Eu digo, putz, tá bom.
Para um pouquinho. Sabe? Stop, pause. Importante salientar. Por que que o Beto não tá aqui hoje?
Por que
porque ele não quis.
Porque ele não quis.
Porque ele não quis.
Beto Bruno.
Por quê?
Olha aqui, eu liguei pro Beto. Quantas vezes eu já liguei pro Beto Bruno?
Então, inclusive, assim, a gente tentou botar o Beto Bruno por vídeo. Você que tá vendo cenário que a produção vai
mas
botar
é que também tem o fator da inaptidão tecnológica.
Pode entrar por vídeo. Não, e também tem um lance que ele não suporta a verdade.
Ah! Tem isso também.
Sabe o que eu pensei? Eu ia ter muita dificuldade pra entrar por vídeo. Porque ele
não suporta.
Quando
é que o
Beto foi ter um celular? Agora?
É verdade. Mas é importante a gente situar quem está nos vendo ou ouvindo. Tá, mas os caras estão falando, cadê o Beto? Não tá aqui porque não quer, tá?
Não, é porque ele não suporta a verdade.
Ele não suporta a verdade.
Porque ele não suporta a verdade. Então tá.
Por que ele não tá aqui?
Tipo, porque
ele não suporta a verdade.
Por que ele não tá aqui, Carol?
Tipo, porque, ó.
Porque o Beto não
aconteceu que eu tive
verdade.
Porque, tipo, o lance pra ele assim, tá, então eu faço cachorro grande contigo. Mas tu tem que ser o batera dos Malvados Azuis.
Azuis.
Porque eu já tinha uma reputação por ter tocado com o Júpiter Maçã.
Os caras
queriam. Eles queriam.
Eles queriam. O batera nossa banda. Eu era o cara que tocava com o Júpiter.
Ó, velho, tá, pra gente... Eu gostei tanto, me dividi tanto de fazer a cachorro aqui. E eu queria muito tocar guitarra. Já tinha minhas musiquinhas dentro. Tá bom, velho. Toca nessa merda, essa banda aí.
Essa bosta.
E daí é o seguinte. Daí no segundo show, a gente... Pá, como foi legal, não sei o quê. Daí a gente... Daí... Não, vamos fazer qualquer coisa, vamos fazer outro show. Daí tinha um candidato a vereador em Esteio, que era o Formiga, que ia fazer um festival de rock onde as bandas iam tocar lá. E o meu cunhado...
Podia fazer show misto.
E isso era num domingo. E o meu cunhado tocava numa banda de Stones Cover, que inclusive participava, que era Dead Junk. Daí ele falou, ó, nós vamos tocar lá. Vocês fizeram lance lá em Sapucaí. Vocês querem tocar lá também? Sabe? Vai ter um palcão com equipamento, não sei o que, pra uma galera... Não, a gente vai.
Porra, palcão, equipamento e galera.
É tudo, que eu ia, nova. Cara, é tudo que a gente queria. Daí nós enchamos o charutão do boizinho e se tacamos pra Esteio. Chegamos lá, o palcão era uma mesinha tipo essa aqui. E daí tinha meia dúzia de caixa. O Formiga não foi.
A organizadora não foi.
Não foi. E daí o show foi meio que cancelado. Porque depois
meio que cancelado.
Quê. E daí a gente falou pro cara lá que... Sabe o Formiga? A gente pegou, chamou o tal do Formiga e mandou enfiar o palco, o festival, tudo no rabo dele.
Pega o palco aí.
Tipo...
Mas o show teve?
E saímos xingando o Formiga.
Porra, saca? Mas é a história do show que não existiu.
Se o show não teve, então, seguinte, então o dado tambor era o
segundo.
E daí
mas aí parando. Ah,
porém,
calma,
nossa,
calma.
Dali, tipo...
É que tem o Drosa, ele não, tá dramático hoje, né? Ah. Tem todo um...
E daí, a Cachorro Grande não aceitando a derrota, a gente saiu aquele domingo pra fazer um show. Então,
fazer
a gente ia fazer um show.
Nossa.
Tá? Eu sabia de um cara, o Veveto, de um estúdio em Canoas, que nos domingos, de vez em quando, ele botava todo o estúdio dele pra fora, na calçada, e fazia alguns shows ali, saca? Então eu sabia do Veveto, sabia da história. Eu liguei pro Veveto e falei, Veveto, vai ter shows? Não, tá meio pra chuva, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, Veveto, é o seguinte, eu tô com a galera aqui, a gente quer fazer uma porra de um show aqui, a gente vai fazer, tu bota os teus equipamentos pra fora aí, e nós vamos aí, vamos tocar. Ele, é mesmo, não sei o que, então eu vou fazer aqui, já vou avisar a galera, aqui já vou botar as coisas tudo pra fora, vocês vão vir aqui, vamos fazer um show. Eu digo, é isso aí. E daí nós pegamos, nos direcionamos para Canoas.
De Sapucaia lado... pra Canoas, você que tá nos ouvindo em qualquer lugar do
Esteio,
mundo.
Esteio pra Canoas.
É do lado.
Sapucaia é a região metropolitana.
E daí o estúdio do Veveto é do lado do Canoas Tênis Clube. Onde eu assisti Cascabeletes, onde eu assisti TNT, não sei o quê. Chegamos lá, falamos com o Veveto, ele, não, vou armar aqui, é só ligar pra galera, vai ter uma galera pra ver vocês aqui, eu vou botar minha cerveja pra vender, já tô botando um palquinho aqui,
isso,
não sei
tudo
o quê.
No dia, no próprio
no
dia.
No dia, no dia. Vou botar aqui os equipamentos na rua e vocês vão fazer um show de vocês aqui. Veveto, gente boníssima, saca? Tipo, fomos lá, estacionamos o charutão, tiramos o equipamento pra fora, montamos, e eu lembro que no meio do show, o Beto me olhou assim e veio pra mim, bah, meu, nós temos que fazer essa banda é muito foda, cara. Eu tô muito emocionado, isso aqui é muito a fuder, não sei o quê. E tinha uma galerinha na calçada assistindo nós. E a gente, porra, fez uma sonzeira. Foi legal pra caralho, assim, sabe? E tipo, e a gente fez o show, né? A gente saiu pra fazer um show.
Porra, mas que baita história. Agora eu te entendi.
E a gente saiu...
Ele fez toda uma introdução.
Ô, meu, a gente fez um show na Temos... É, boizinho. Agora, dá o teu palhaçeiro sobre esse show, sobre esse dia aí que a gente mandou...
Pá, as pernas da bateria não estavam legal, cara.
A bateria era tua? Não, era do Veveto.
Estúdio.
Do Veveto.
É. Não,
mas mas os caras montaram
tava
rapidinho
legal.
Um palquinho ali na calçada. Quando eu vi, começou a chegar uma galera. Não. Foi tremassa, saca?
Do caralho. E no terceiro show é quando tu surge.
Então, não, só um pouquinho. Mas Eu me lembro de ter uma história desse show, o segundo show aí que deu um pau em algum momento, que estourou no pau e foram levar no...
Isso aí foi outro quarto show em Canoas. Ah, tá.
Foi outro show em Canoas. Então eu vou contar o terceiro.
Porque o Beto olhou pra minha carinha assim no meio do show. Meu, isso aqui é... Nós temos que fazer essa coisa, nós temos que tocar junto, sabe? Ele se emocionou.
O terceiro foi o seguinte, ó. Vou falar da porra do terceiro show.
Sabe que a gente tinha uma coisa na mão.
Mas que legal isso acontecer num momento como esse, né, cara? Você saiu de casa pra tocar num festival. É. Que ele não aconteceu, e vocês estavam tão pilhados que vocês inventaram um show pra vocês.
Sim.
E o show, talvez, de vocês teve. Talvez não. Teve mais gente o show inventado do que o festival.
Sim, foi bem legal. Foi uma galera, a gente tocou bem, o som era bom, o Veveto, que era o dono do estúdio, lá, gente
boníssima. E o tempo que tava pra chuva não choveu.
Não choveu.
Olha aí.
Mas tá, tava nubladinho. No terceiro show, o Boizinho começa? Quem começa?
Vamos, vai, pelas coisas, vamos... depois eu falo por quê.
Eu acho que... Então, assim, ó, o terceiro show, eu fui como espectador, aí, certo? Foi o primeiro show que eu fui como espectador. E...
Tu não conhecia a banda?
Eu fui pra assistir o show da banda do meu professor de bateria, que era Workstation.
Workstation, tá.
Que era a banda com a qual o Boizinho trabalhava.
Com o Boizinho era a banda da casa. Era a banda da casa do Dado Tambor. O Boizinho era hold do meu professor de bateria.
Isso.
E o meu professor falou, vai lá, vai a banda do meu hold vai abrir, tu vai curtir a banda, é massa, eu te apresento pros caras e tudo. E daí eu fui com a minha mãe, a senhora, minha mãe.
Tá, conta, volta um pouquinho, conta como é que tu chegou em Porto Alegre, porque tu não morava aqui, né? Ainda.
Não morava aqui. É, Porto Alegre é um pouco mais cedo, eu tinha uns 14, 15 anos, né, e tal. Daí eu cheguei aqui...
Porque tu é mais novo que os guris.
Sou um pouco mais novo, sou 10 anos mais novo que
o
guris, né? 10
anos é uma...
É bastante. Então esse show que eu assisti, o terceiro show, eu tinha tipo uns 16 anos, tá? E os guris ali, o Grosso tinha 26 e o Beto 25. E
tu foi com a tua mãe no show?
E eu fui com a minha mãe, porque então, eu tinha 15, 16 anos, entendeu? Claro. E daí o cara falou assim, não, te dou dois ingressos, tu vai lá. Eu fui com a minha mãe assistir o show do meu professor de bateria. Mas o show de abertura, que era Cachorro Grande, foi um bagulho assim, ó.
Acabou com a banda principal.
Foi assim, ó. Era um lugar, tá? Como é que eu posso te dizer... chique, entendeu? Um lugar de pessoas refinadas, assim, entendeu? As pessoas ali
com dinheiro, as pessoas que tinham dinheiro tipo tu, né?
E daí... Não, eu era só o aluno do Batera, né? Que eu ganhei os ingressos. Mas nunca... E daí o seguinte... Não,
ele era só o aluno do professor que disse pra ele, vai ver a banda do meu hold.
Isso, vai lá ver minha banda e a banda do meu hold. E daí eu fui lá e o show da Cachorro Grande, tá? Foi assim, ó. Começou o show. Primeira música. Todo palco pro chão, assim, ó.
Na primeira.
E assim, não tinha muita gente. Eram uns 8 ou 10 pessoas que tinham chegado cedo, porque era mais tarde o evento. Não. Uns caras milionários.
Tinha uma galera lá.
Não era muita gente, eram umas mesas, tá?
Nós tocamos no intervalo da Workstation.
Não, você tá tudo errado.
Não tá, Boizinho. Não tinha muita gente. As pessoas que estavam lá ficaram absolutamente estarrecidas com o palco, assim, que se desmanchava e voltava. E daí, assim, ó, entre uma música e outra, o palco ia todo pro chão. E voltava
assim. O que
voltava.
Tu quer dizer que o palco puxou, tipo assim, a bateria, os amplificadores?
Amplificadores, guitarra, tudo rolava.
E as daí pessoas rolavam por cima. E continuava tocando.
E daí voltava e daí terminava a música. E daí
com Turini, como se nada tivesse acontecido.
E as pessoas ficaram horrorizadas. E as músicas acabavam e ninguém aplaudia, assim, ou uma tipo, duas faziam assim, porcaria. Sabe?
Tá, agora tá. Vamos dar uma
olhada. Eu me lembro do Beto lá.
Nessa época. O Boizinho tá nervoso ali, porque.
Tá tudo errado.
Ele tá dizendo que tá tudo errado. Vamos ouvir a terceira versão.
Eu trabalhava já.
Boizinho que foi despedido nesse dia.
Eu trabalhava um ano e meio já. Tanto quanto o Banda da Casa e o Dado. Aí o Pipe.
Pipe Bia, irmão do Dado Bia.
Nossa, o Pipe... Boizinho, vou fazer minha festa de aniversário. Você não quer trazer a sua banda para tocar aqui?
Ui!
Tá, Pipe. Ah, muito obrigado pelo convite. Posso ser o primeiro a tocar?
A banda dele.
A minha banda, porque tinha várias convidadas. Tá. Era a Workstation abrir à noite.
Tá.
Depois vinham os convidados do Bip, que eram mais ou menos uns oito
bandas
pra participar.
Nossa, eu não lembro disso. Eu só me lembro da Cachorro Grande
e da Workstation. Tinha um cara com a rosa, tinha um cara passando pra lá com uma rosa, com violão. E tava lotado, bar. Tava lotado. Tu chegou.
Boizinho, nós
tava
lotado.
Eu não sei, deve ter chegado.
Eu me lembro que, ó, tinha uma galerinha.
Cara, eram uns 8 ou 10.
Deixa eu te contar. 8 ou 10,
galerinha.
Deixa eu contar. O bar tava lotado. O bar tava lotado.
Tinha uma galera.
Tá? Entrou uma galera e 8 ou 10.
A gente entrou no palco. Três minutos de show, não tinha mais ninguém na frente do palco.
Aí que tá. Porque o povo saiu.
A gente começou com essa música do George Harrison, do primeiro disco do George Harrison, Wonderwall. E eu usava um boá. assim, é, voar. Cara. E daí, tipo, eu me atirava no chão e voava a pena, cara, assim, sabe?
As pessoas... Pra situar as pessoas, se eu não estou enganado, era uma época em que as pessoas iam no Dado Beer pra ver as bandas cover.
Exatamente.
Isso, né? Isso, que era a banda da casa, era uma banda cover, Workstation. Entendeu? Lá vem, The Browns.
As bandas covers que tocam os hits de todos os tempos.
Mas nesse dia, além, tinha o aniversário do Pipe, que era depois do show da Workstation, com as bandas de convidados. Tinha um cara com uma rosa, com um violão lá, pronto pra tocar, com uma rosa, assim, no violão. E aí, a gente entrou no palco, não sobrou nada do palco.
Não, eu posso dizer assim uma coisa, ó. Pra mim, tá? Aquele dia lá foi transformador, certo? Uau. Porque eu olhei aquilo lá e falei assim...
É isso que eu quero fazer.
Eu me lembro.
Daí um bom emprego.
Tipo, eu vestia uma calça pantalona amarela, usava um boa rosa do Pedro Balão, né? Que ele tinha me dado. E eu me lembro também de nós fazer uma improvisão assim, e o Beto ir na frente do palco, assim, que tinha lá umas madames nos negócios ali, ele fazendo assim, ó.
Bom, o resultado foi que eu fui despedido, né?
Por quê?
Porque eu botei minha banda pra tocar lá e a gente quebrou o palco inteiro. Mandamos todo mundo embora.
Eu me lembro depois do show, o boizinho chorando. Eu fui despedido.
Mas deu dois dias depois, os caras ligaram assim. Não vai dar, vão ter que te chamar de volta.
Botamos um cara aí, foi muito bom como hold.
Era muito bom. Botamos um cara lá no teu lugar, foi um desastre. Então, infelizmente, vou ter que te pedir pra te voltar. Eu voltei. Mas depois...
Essa é boa de falar.
Eu me lembro daí, eu tava indo embora desse show.
A gente quer treta aqui.
Aí...
O nome, do podcast que tu me cedeu, da música que tu fez junto com o Gross, é treta. Eu quero treta.
É o seguinte, o Balão era um fotógrafo.
Eu quero
foda desse show.
Tá. Aí, tinha o dono da banda, da Workstation. Como se dizia dono da banda? Eu falei, cara, é o seguinte, eu vou sair abandonar, não quero mais ser hold. Eu quero fazer, ser músico, né, cara? E o cara assim... você tem um emprego maravilhoso aí. Esse negócio aí que tu quer de ser artista, se eu já tentei e não deu certo, por que tu vai conseguir?
Aquilo que serviu pra ti como uma...
Aquilo lá, não, até hoje, da esquerda.
Um ânimo, um assim, uma como é que chama? Uma...
Chamamento.
Não, chama. Palavra agora.
Desafio.
Foi isso, não precisa mais nada.
Cara, mas faltou humildade pro amigo
um
aí.
Um pouco, né?
Né?
Depois tava ele me convidando pra ir fazer. Fui num boteco que ele tava tocando lá pra 5 pessoas. Ele veio me convidar pra fazer uma participação na banda dele. Eu, não, obrigado, cara. Vou ficar aqui tomando cervejinha.
Esse tipo de motivação.
Motivação,
né? Tu tomou pra ti como uma motivação. Não é uma coisa muito legal do cara dizer para uma outra pessoa. Independente do estágio que ele tenha chegado na vida, que ele tenha conseguido ou não, né?
Exatamente.
Não pode menosprezar o potencial da outra pessoa.
Meu Deus do céu,
isso pode ser alguma, fala, né?
Se eu já tentei, imagina você. Você que é meu empregado.
Meu Deus. Mas... Tá, e a partir daí.
A partir daí a gente teve a característica de sempre desmanchar o show, quebrar as coisas no meio do show e remontar e continuar o show.
Não era um grande finale.
Não, isso parou quando o Lelê Bortolassi começou
a gente
ser
já chega. Calma. Porque daí, mas peraí.
Isso teve custos assim por um longo período.
Não, eu só vou pegar vocês pra produzir se vocês pararem com essa palhaçada. E essa palhaçada, ela começou nesse show.
Tá, então vamos. A gente já vai pular pra essa parte. Lelê, como é que tu conheceu a banda? Que é essa... Isso eu também não sei.
Não, eu conheci a banda na MTV.
Não, foi mais tarde, porque depois foi no segundo disco.
Não, foi no primeiro.
Isso
foi
ele que
não. Não, eu conheci a banda. Não, tipo assim, eu já tinha ouvido falar do nome.
Sim.
Mas, tipo, aquela coisa, não tinha internet. Tá, não. 2000. Tinha aquela internet discada.
Eu falei assim, tipo, quando que a gente se atrelou profissionalmente?
Não,
quando conheci.
Eu lembro direitinho da primeira vez que eu vi, porque era uma época que a gente tinha acesso à música com imagem pela MTV, exclusivamente. E aqueles programas que tinham ali, tipo, o Radar. Né, mas que tinha um horário fixo. Só que o cara que gostava de música, como eu, por exemplo, na época já trabalhava com música, tu deixava a TV ligada na MTV, quem tinha o sinal da MTV, em antena HF. Então aí aconteceu que eu tava vendo a MTV, e aí começou o clipe de Lunático.
Tá, então...
E a música já começa no... E aí eu... Opa!
Né? Escuta, tá, o que vocês acham da gente passar o clipe de Lunático? Porque isso aqui tá... Vamos lá, gente. A gente tá falando tanto.
Ah, é não, a gente tá recém no começo. A gente não tá nem no primeiro disco ainda. A gente
não botou nenhuma música pra tocar.
Ah, não, mas vamos... Já
mas o bom da banda são as histórias. As músicas são chatas.
É. Mas vamos
tá, isso.
Não, Lunático é o segundo clipe. Nosso primeiro é Sex Experience.
Ah, terceiro? O terceiro é de baixo chapéu.
Não, é porque hoje o negócio foi assim. Eu falei, não, nós vamos não, escolher as músicas não, desculpa, com os guris.
Primeiro é Sex Pires de baixo chapéu e aí Lunático.
Ah, é, tu tem razão. Isso.
Ah, então tá, é isso.
São dois pelo Trai tá, e um pelo Muniz.
Tu conheceu.
Beleza,
tu...
mas é que eu...
Tá, mas o que vocês acham desse primeiro momento? O que, que seria legal a gente mostrar pro pessoal? Pro pessoal ouvir no Spotify? Que música vocês acham que é massa?
Agora, tem que dar um pause agora.
A gente tem que mostrar a bunda.
A bunda. O que vocês... Então tá, beleza. Os três, por favor, mostrem a bunda.
Não, é que agora assim, ó, quem tá vendo em vídeo vai ver o clipe. Quem tá ouvindo vai ouvir o som.
Vocês acham que é massa pro pessoal assistir?
Eu acho que, já que a gente tá no início, pode ser o Sex Experience, que foi o primeiro.
Eu participo como coadjuvante, né?
Ah, tu já chegou ali.
Só que eu era amigo daí já, entendeu? Porque eu fui nos primeiros shows lá, daí depois desse primeiro que eu fui com a minha mãe.
A pirosear.
Eu falei assim, opa, quero ir num show desse sem a minha mãe. Foi a primeira coisa que eu pensei.
Acho que aí a gente pode pular ali pra entrada do Gordo, sabe? Porque o que que aconteceu? A gente fez o primeiro show que foi divulgado. Foi no Sub Jazz.
Eu fui.
Na Protase.
Eu tava.
Sabe?
A partir desse primeiro, eu fui nos oito shows, assim,
esse
como
esse show do Sub Jazz, a gente pô, começou a ver umas figuras do rock gaúcho ali que ouviam falar de nós e foram ali, tipo, Frank Jorge, Duca Lendecker, Luciano Lendecker, sabe? Pedro Peló.
Pedro Peló.
Não, mas vamos, mas só pra não perder a oportunidade. E o gancho, concluindo a minha história, foi justamente assim. Eu tinha um escritório já na época e eu deixava a MTV ligada 24 horas por dia. E aí, cara, eu vi, rolou o clipe de Lunático, aquele início, né? Uhum. E eu op, né? Porque eu não tava vendo, eu tava ouvindo. Era o som, daí falou... op, que é isso? E aí eu comecei a olhar assim... E aí eu vi ali, porque vinham os letterings, né, embaixo, né? Sim. Cachorro Grande, Lunático,
programa da Didi,
Cachorro Grande. Tocava bastante. E aí eu olhei assim, esses aí que são os Cachorro Grande. E aí eu comecei a ouvir a música, cara. E eu o que me chamou a atenção mesmo era que o som era aquela coisa assim, de rua, assim, anos 70. Mas a voz do Beto ali, o grito do Lunático, me lembrava muito a voz do Ozzy na fase inicial do Black Sabbath. E eu falei, cara, que porra é essa? Ah, esses são os Cachorro Grande. E aí eu lembro que logo depois, disse que eu vi e é rápido, né? Não dá 3 minutos a música, né? 2 minutos, não, alguma não. coisa. É. E eu lembro que logo depois, ali eu fiquei meio impactado, assim, na época eu já trabalhava ali, comunidade e tal. Que ano foi isso? 2000, né? Ou 2001?
2001.
2001. E aí 2000. Eu lembro, cara, que logo depois disso teve um festival, um festival desses da Atlântica, lá de que rádio que era, que vocês foram tocar junto com a comunidade. E aí eu vi o show de vocês na íntegra e vocês derrubaram os tolos, quebraram as coisas.
Isso era todos,
depois,
era
depois
todos
a gente fala shows, isso.
Tá, era a parte mais legal.
E aí eu lembro que eu falei, bah, que pena que eles quebram tudo, né?
Tipo, vamos ver então, vamos ver esse clipe?
Bota aí.
Bam, bam.
Vamos lá. We'll be right back. Esse aí, então, o clipe de Sexperience, né? O primeiro. Primeiro clipe.
Primeiro clipe.
É você que está nos vendo, viu o clipe, você que está nos ouvindo, ouviu a música. E
dentro da ordem cronológica, bem depois do que a gente tava falando.
Tudo certo, porque mas aqui as coisas é, se confundem. É esse, né?
Mas é legal, porque nós estamos aqui hoje com Marcelo Gross, Pedro Pelotas e Gabriel Boizinho. Boizinho e Gross que fundaram a banda. Pelotas que entrou depois, tá até hoje na banda, se é que ela existe ainda.
Ela existe? Né? Essa é uma pergunta.
Deixa eu ver.
Essa pergunta vai ficar mais pra
existe frente. Existe para encontros possíveis.
No ar. Existe
mas
a banda?
Pedro Pelotas era um dos figurantes ali, passou correndo bem
passou
louco.
Passou correndo, belíssimo. Então,
passei bem louco ali, eu e minha...
Sem a tua mãe dessa vez?
Sem a minha mãe, então é.
Mas tu já tava, já tava interagindo.
Então, com a banda depois daquele show que eu fui com a minha mãe, a primeira coisa que eu botei na minha cabeça foi: eu preciso ir num show desses caras sem a minha mãe. Né? Pra mim aproveitar como se deve e tal. E daí eu fui em mais uns 3 ou 4 shows. Eu fui num show do Porto de Elis, que o Gross subiu em cima de um PA e se atirou. Eu achei que ele ia morrer, ele caiu tocando.
Essa história aí.
E lá de cima. E daí também vi o show naquele outro lugar que tu falou ali, do outro lado da rua ali também.
Sub-Jazz.
Sub-Jazz.
Já o segundo, foi no segundo show do Sub-Jazz.
Daí, nesse eu fui nos quantos. Eu fui num outro que era um bar de Playboy lá perto do Elo Perdido que tinha lá. Que tinha assim, total de eu e mais umas 2 pessoas, assim, que o Beto, ele terminava de cantar, ele ia pra frente do palco, aplaudia a banda.
Isso era na Carlos Gomes.
Lá na Carlos Gomes.
Esse é o primeiro show.
Eu lembro desse show tudo aí. Uh-huh. E daí eu fiquei assim, ó, eu queria ser guitarrista, mas eu fiquei assim, pá, eu não... Foda-se o instrumento que eu vou tocar, eu quero tocar nessa banda.
Mas conta a primeira música que tu escreveu.
E daí... Qual música que eu escrevi? Ah, é? Daí eu...
Não.
Vou contar. Deixa eu contar, essa história é boa. Não. Que daí eu fui nos 3 ou 4 shows da Cachorro Grande lá e daí, pá, fiquei inspiradaço, fui pra casa, fiz um monte de música e tal. Num dia eu fui lá na Good Music, eu comecei daí a frequentar a Good Music, onde trabalhava o Beto e o Gross, entendeu? E daí eu fui lá e daí falei, olha só que massa esse som que eu fiz ontem. E daí era Charlotte Grapevine, que eu tinha visto no show já do Gross. Eu tinha refeito sem querer, assim, porque não tinha onde escutar a música, entendeu? Só que ficou num lugar na minha memória, assim.
Achou que tu tinha
eu achei que eu tinha feito, mas daí já tinha feito. Eu
conheço.
O Gross olhou assim, legal essa música aí,
eu já fiz direta, né?
Mas daí é o seguinte, cara, daí eu...
Muito bom.
Daí a história é o seguinte, eu comecei a frequentar a loja lá, né? E daí eu frequentava os shows, comecei a lembrava as músicas em casa, tirava as notas, acordinho. E um dia eu tô passando de ônibus ali na Independência, tá? Que eu morava lá na Zona Sul. E eu vi o Gross e o Beto sentado no Bambus ali, o finado Bambus. Deu, pá, saltei do ônibus ali e daí eu fui ali conversar, pá, gurizada, que a fuder, que eu era fã da banda, basicamente eu era o
saltou
primeiro...
Saltou do ônibus pra falar
pra
com
ir
eles.
Lá falar com os caras, entendeu? Eu era tipo o primeiro meus fã ídolos. Da banda, eram meus heróis.
Tamo bem,
heróis. Tomando uma cerveja no Bambus, é isso.
E daí eles estavam lá tomando uma cerveja no Bambus, assim, e daí eu cheguei e falei assim, pá, legal as músicas de vocês, andei até tocando uma de vocês no piano e tal, e o Gross ficou assim, tu tocou a música nossa do piano? Como é que é? O que que tu tocou? Não, eu toquei no piano, Lili, aquela que é... E ele, como é que é? Canta pra mim aí, faz aí o que que tu fez. Daí eu, na mesa vermelha do Bambus de plástico, fiz assim, não, era...
E quando eu escrevi a música, bah, meu sonho era ter um piano nessa música,
e
né?
E o Gross ficou olhando, eu tocando assim, ó, na mesa de plástico, assim, do Bambus. Assim,
do nada.
Não, mas canta pra mim. Daí eu cantava um pedacinho assim, meio constrangido, mas como é que eu vou cantar se eu fiz no piano, não sei cantar. Não, mas canta aí, cara, canta.
Canta aí, cara!
Eu fiquei assim... E daí ele, imagina, eu tinha 16 anos, 17 anos. Ele falou assim, ó, nós estamos gravando a demo do primeiro disco, lá tu não quer ir lá agora gravar com a nós isso aí. Só que ele não tinha escutado o arranjo que eu tinha feito.
Não, a história não é bem assim.
É bem assim.
Adoro isso, adoro. Vai, dá uma
exatamente assim, ó.
Eu vou te falar uma outra coisa que tu vai lembrar agora.
Ele falou assim, ó. Nós estamos indo lá gravar agora.
Eu também soube tá? Que a história é essa.
Nós estamos indo lá gravar agora. Só que daí deu o seguinte, canta pra mim de novo, canta. Isso. Canta pra mim. Eu cantei de novo pela milésima vez. Que ele não tinha nem escutado eu tocar a música
não, do piano. Assim, ó. Tu foi uma vez na Good Music, nós tínhamos clave nova pra vender lá. Tu tocou esse arranjo pra
mas não
mim
foi esse arranjo. Verso. Eu toquei um outro blues lá, não sei o que vocês ficaram bom. Assim, ó. Eu toquei um blues qualquer lá nesse
tu
dia.
Tu tocou o lírico
não.
Que tinha feito.
Não, até porque eu nem sabia tocar.
Foi aí que eu convenci o Beto ali, boizão.
Não. Os caras ficaram assim, ah, esse guri toca direito e tal. O guri toca bem, parece que sabe tocar alguma coisa. E era só enjambre meu, na verdade.
Então é isso. Teve um lance da Good Music que tu tocou um lance que a gente viu que tu era
mas
bom.
Não era Lili, tá? Não era Lili.
Ah, não. Tu mostrou que tu
mostrei que eu
dominava o instrumento.
Entendeu? Foi fazer, né?
Mas eu me lembro maldição, de tu tocar o arranjo.
Foi exibido.
E daí o Gross, sem ouvir o arranjo, tá? Me
convidou.
Falou assim, vamos lá gravar isso aí agora.
Em que estúdio vocês estavam gravando?
Era no estúdio do... Tech Audio.
É que nós peidava e o de menor
de menor ficava louco.
Cara, que peidava,
meu Deus! Daí, esse dia, tá? Eles falaram assim, ó, agora nós vamos lá gravar agora. Eu digo, não, mas peraí, eu nem sei direito. Dizer que não, vamos lá gravar agora essa música lá. E daí eu digo, tá, mas como é que nós vamos... Não, só que daí tu vai ter que pagar a nossa passagem de ônibus. Tudo bem? Daí a gente desceu até a Farrapos e eu paguei a passagem, a minha passagem de ônibus, mais a do Beto e a do Gross, pra gente ir até a Tech Audio, pra mim gravar na demo do primeiro disco da Cachorro.
Pra eu gravar.
Mais perto do microfone.
Eu acho que eu liguei lá pro de menor e não sei o que. Ó, nós tava, tem um piano aí, nós temos um cara que vai gravar um piano aí, não sei o que.
Parei, de novo, vem.
É, eu acho que eu liguei, nesse meio tempo, liguei do orelhão pra galera do Tech Audio, ó.
Com merda nenhuma, cara, nós chegamos lá na hora, tu entendeu? Assim, ó, tá aí, tem um piano, dá pra gravar, tá afinado.
Não tinha nem celular.
O diminuê.
Arrumei um pianista aqui agora.
Daí o cara falou assim, não, tá meio desafinado, não tem problema, vai desafinado mesmo.
Tonk.
Gravou desafinado, que só Lili nesse primeiro
disco. Que era a demo do primeiro disco, era a demo.
A demo.
A demo.
E daí no primeiro disco mesmo, eu gravei Lili, Debaixo do Chapéu e Dia Perfeito.
Tá, olha, e só... quando é que foi o primeiro show que tu fez com a banda? Foi já na turnê do primeiro disco?
O primeiro show que eu fiz com a banda foi o lançamento do primeiro disco no Teatro Bruno Kiefer. Na onde que eles arrumaram pra mim um piano Fender Rhodes, que foi a primeira vez que eu vi um Rhodes na minha vida, e que eu depois, futuramente, passei a comprá-lo.
Só quero pegar um gancho aqui. Eu acabei de abrir a caixinha aqui do primeiro disco.
Esse show foi o show de um ano?
Lançamento. Lançamento.
Ah. Tá, mas vamos... Muita gente me pergunta sobre como é que vocês fizeram a questão mercadológica desse primeiro disco. Vamos botar a primeira foto aqui do ensaio fotográfico da Cachorro, que foi na Redenção. Que até quem me mandou foi a Denise, a mulher do Beto, Denise Gadelha. É a número zero, isso aí.
Acho que ela é a fotógrafa desse ensaio.
Ela é a fotógrafa desse ensaio. Que...
Olha aí.
Essa é.
Uau, não tinha nem barba.
Olha só.
Que bom que eu não tava na banda dessa época, porque a minha boca é minúscula, né? Não ia dar certo.
Essa foi a primeira foto,
né?
Que saiu na Zero Hora. Porque é o seguinte, teve um lance que o Beto tinha que estar aqui pra lembrar.
Porque a foto que dá...
Por que o Beto não tá aqui, Graças?
Porque é um baita de ser vergonha, né? Não, porque ele não suporta a verdade.
Porque não suporta a verdade.
Essa foto...
Deu, não... é a mesma foto.
É. Mas aí é o seguinte...
Do CD.
A Denise, como era artista, namorada do Beto, ela fez essa nossa primeira sessão de fotos na Redenção, né? E a gente fez essa foto ser publicada, porque os caras erraram
o nome da banda.
Erraram o nome da banda. Eles botaram nós...
Cachorro Quente.
A primeira vez que apareceu na Zero Hora, tipo, hoje tem show da Cachorro Quente no Subjazz.
Não, eu não acredito. Sim.
E daí eu e o Beto ligamos pro cara, ó, você está fazendo nos passar pelo ridículo e pelo constrangimento. Nós vamos... processá-lo, e nós vamos processar a Zero Hora, e a gente quer uma retratação disso. Porque imagina nossos fãs Cachorro Quente, imagina a gente monta uma banda e não sei o quê, e a gente xingou o cara da Zero Hora,
tipo,
sabe?
Tinha quatro pessoas no show, entendeu?
Daí ele falou, não, para aí, ó.
Eu gosto dos exatos que tu dá.
É. Então. Se no próximo show de vocês eu publicar uma foto de vocês, tá tudo bem? Não, aí a gente tá conversando agora, tá falando a nossa língua. A gente ameaçou o cara.
E aí foi essa foto
que entrou. Essa foi a primeira foto publicada da Cachorro Grande no Jornal Zero Hora, ali no show do Garagem Hermética, sei lá o quê.
Tá, e essa foto foi pro CD, foi também pro lançamento. Contem a história da latinha. Muitas pessoas me perguntam a história da latinha.
Mas antes da latinha e antes de existir gordo, a gente...
Não vai contar.
Cara, a gente tem que falar de pessoas que foram uns anjos na nossa vida, né?
Claro. Tipo, o tempo aqui é de vocês, relaxa.
O Luciano Albo, nesse meio tempo, ele foi num show que o outro, ele falou, cara, eu trabalho num estúdio, eu tô vendo que vocês estão tudo atrapalhado aí, que vocês têm as músicas, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que eu vou trabalhar num domingo lá, e vocês vão lá e vocês gravam quatro músicas lá, eu tipo...
Mas não pode falar pra ninguém,
porque é o seguinte, meu chefe não pode saber.
Qual era o estúdio?
Aqui era o estúdio agora, Raízes.
Aqui do lado, aqui embaixo. Porque gravava meio que só Galdério e o Luciano Alvo trabalhava lá.
Mas não foi o Dreyer?
Não, isso é bem depois.
Foi a gravação do disco.
É.
Ah,
Isso foi a primeira
daí,
demo.
Porque através dessa demo que a gente...
Isso era demo, um disco...
Demo com quatro músicas.
Demo. Essa é a primeira demo que eu não participo.
A primeira demo tem... Debaixo do Chapéu.
A gente ainda não chegou no
Dia de Amanhã.
Tá lindo. Debaixo do Chapéu.
Sobre essa demo tem...
Calma, já chegamos lá. Peraí.
Essa demo tem Debaixo do Chapéu, Charlotte Grapevine, Dia de Amanhã e... Sex Experience.
Sex Experience.
Que é melhor. Daí, mesmo. Através dessa demo, através do Anjo Albo, que botou nós ali, inclusive o chefe dele chegou lá e mandou nós ir atrás, não sei o quê, que falou, não, eu tô gravando os lances meus, que mandou nós ficar abaixado, pra ele não ver que ele tava gravando uma outra banda lá. Não, eu tô gravando sozinho aqui, tô gravando um lance meu lá. O chefe dele foi lá dar um cheiro lá.
Os caras ficaram embaixo da mesa.
Ali. E o Albo, num dia, gravou a nossa primeira demo, que era a demo que sim, essa tinha capa da latinha, que eram os cartazes que a gente fazia cola na casa do boizinho.
Tinha dos caras também, né?
E nós passava a noite inteira, eu e o Beto passava o dia inteiro trabalhando na Good Music e a noite inteira colando cartaz. Inclusive a Cida Pimentel uma vez viu nós na frente do prédio dela.
A imagem.
Isso eram os cartazes da banda. E isso era a capa da primeira demo.
E tinha um cartaz que era um cigarrinho ao bordo também, assim, com o cachorro.
Mas de quem foi a ideia dessa latinha?
Porque foi a lata da Denise. Foi da imprensa, né? Essa lata vocês comeram.
Tipo, essa latinha remetia a tudo que a gente gostava. Andy Warhol, né?
A lata do Andy Warhol,
né? E foi ideia da Denise. Mas, enfim, através dessa demo que o álbum gravou, a gente levou na grandissíssima Rádio Ipanema. Aí nós começamos a tocar na rádio. Foi a primeira vez que foi difundido.
Pausa. Chegamos aí para Ipanema. E aí, estamos aqui com a nossa demo. Tá masterizada, nós... Quê?
Hein?
Hã? É? O que é masterizar? Precisa não sei o que masterizar, que não sei o que, porque senão não passa... Mas o que é masterizar? Daí quanto é que custa pra masterizar? R$100? E agora?
Pô, sem pila em 99.
Que eu fiz, cara?
Eu lembro disso aí.
Que eu fiz? Inclusive tinha um... Eu engrupi um padre.
Hein?
Oi?
Sim, eu tenho que vou falar pela primeira vez.
Conta.
Confessa, na verdade.
Tá, tinha um pessoal onde se passava na época, tu tinha que passar de... A gente gravou a primeira demo
nessa câmera aqui.
Em DART.
Sempre que forem confessar alguma coisa...
Ele mesmo, hoje, né?
Passar pra DART pra CD.
Eu tenho as DART desse disco até hoje.
DART pra CD.
É uma fitinha desse tamanho.
E assim, por acaso, a nossa DART, ela se enrolou, mas já tinha passado pra CD. Ela que arrebentou a fita. Então, o que eu fiz? Cheguei e disse pro... Ah, o CD que tu me gravou veio com defeito. Que por quem fez essa transição de DAT pro CD foi na casa de um padre, que a gente sabe muito bem, que é pai de um estúdio aí.
Um padre?
Como assim?
Padre.
Tu vai omitir nomes agora?
A gente
agora?
Sabe. Dreyer.
A gente eu sabe. Sei.
Pai do Thomas Dreyer é padre.
É?
É.
Como assim?
Pastor.
É, pastor. Então, pô, deu problema aí, quanto é que tá aí? Tudo bem, a gente vai te ressarcir, quanto é que custa pra refazer ali? Então, deu problema no CD, a gente vai ter que remixar, né, porque tá perdida a data, foi, perdemos a mixagem, que era tudo mentira. Tá, quanto é que sai pra mixagem nova? R$100.
R$100.
Me deu um cheque. Fomos lá, masterizamos a
fita.
Eu ainda devolvo pra ele.
Agora eu lembrei dessa história que eu tinha ficado lá nos anos de 1999.
Ainda devolvo R$100. Não sei, devolvo ou não devolvo?
Tá, mas e agora vem uma coisa importante.
Agora são R$20 mil.
Que isso, R$20. Seguinte, isso é uma coisa importante. Vocês levaram a demo na Ipanema, na Rádio Ipanema, e a rádio tocou. Quem foi o radialista primeiro a tocar Cachorro Grande?
Pá, cara. Eu acho que foi Alexandre Amado.
Alexandre Brasil?
É, a periga ter
sido. Eu acho que era o Alexandre Brasil.
É. Mas tem que masterizar. Hã?
Mas daí meio que entrou na programação da rádio e aquela música tocava. E aí as pessoas começaram a ouvir pela primeira vez, ouvir falar da banda Cachorro.
Oh. Que ano é isso? 99?
Isso já era 2000.
2000.
2000 já.
Já era 2000. Tá. Aí já era 2000. Nós já tinha, né, aprontado e feito.
Tá, mas o primeiro disco saiu em...
2001. Mas aí a primeira demo é do ano 2000. E Debaixo do Chapéu tocou, entrou na programação da Rádio Ipanema. E isso possibilitou a gente a fazer mais shows na cidade. E isso atraiu o nosso primeiro produtor, o
Li Martinez.
Abel, né? O Li Martinez, que a gente chama de Bel, né?
De Bel?
É, Abel. Abel, ela trabalhava com a Bideobaldi e tinha brigado com a Bideobaldi. E daí ele lá, meio que mancomunado com a Cida, que já tinha ouvido falar da gente, ou tinha visto a gente colar cartaz na frente da casa dela, tinha ficado, tipo, sensibilizada.
Não, porque os guris que estão 3 horas da manhã lá, sei lá, 2 horas da manhã colando cartaz, são galo mesmo, né?
Sim, a Cida Pimentel se sensibilizou com a gente, né? Então, nesse meio tempo, a gente conseguiu o primeiro empresário. Então, a Cida Pimentel, ela era... como é que é?
Agitadora cultural.
Não, mas ela era Air and...
AIR.
AIR, de uma gravadora, de um selo novo em Porto Alegre que se chamava Stop Records. E daí ela, tipo, ah, eu não sei quem são esses guris, mas eles são legal. Quando a gente começou a tocar em Ipanema, ela foi na loja, meio que conheceu a gente ali e falou: não, eu tenho ali um lance pra vocês. Eu vou botar vocês a gravar. Né? Falou com o Lee Martinez também, que sabe que na época acabou sendo o nosso primeiro produtor. Vamos gravar esses guris aí. E daí eles foram lá na loja, me lembro que eles pegaram a demo e tal, vamos lá. Daí tinha um outro cara que trabalhava nessa gravadora, né? Deu o seu stop lá, não sei o quê, que tinha banda Sombreiro Luminoso, não sei o quê. Sombreiro! Não sei o quê. Ele achou legal a ideia, não sei o quê. Daí tinha um cara que trabalhava na gravadora que falou, não, esses caras não. Daí rolou que a Cida falou, olha aqui, ó. Vocês podem vir aqui assinar o contrato de vocês para gravar o primeiro disco de vocês, porque o cara acabou de ser demitido. Né? Eu digo, Cida, a gente vai. Mas não tem dinheiro pra passagem. Dela, não, eu vou aí. Dela foi lá na Good Music, ela pagou passagem de... Ela não só pagou passagem de ônibus, ela pagou passagem de lotação, uma coisa muito mais luxuosa. Oh.
Olha só, lotação com ar-condicionado.
Pra nós quatro ir lá e assinar o contrato. E nesse momento ele tava, né, meio que pegando as coisinhas dele pra...
Vocês viram a cena do cara que vetou vocês?
Sim, mas conta isso aí.
A velha cena do cara saindo com a caixinha, com as coisas da mesa dele esvaziada. E nós entrando.
Mas assim, ó, eu acho que essa cena que tu falou agora, vocês entrando na primeira gravadora para assinar o primeiro contrato, ela é perfeita para a gente encerrar o primeiro episódio com a Cachorro Grande.
É quase uma temporada.
Tô ficando bom disso, cara. Tô ficando bom disso.
Mas ó, conseguimos chegar no primeiro dia.
Não, beleza, que loucura. O primeiro episódio, a gente. Tá, obviamente, a gente não obedeceu essa ordem cronológica, mas a gente nunca obedece. Não, a gente tenta.
Não, eu faço roteiro pra nada nesse
nada,
programa.
Nada. A Carol faz todo um roteirinho bonitinho e eu digo pra ela. As histórias vão se misturar.
Ninguém me obedece.
É um bom momento.
Mas tudo bem, a gente tá com um tempo bom, beleza, de episódio. Você que tá nos ouvindo agora, isso obviamente vai gerar curiosidade em ouvir o próximo episódio. Os guris vão voltar no próximo episódio, que a gente vai seguir o rumo agora da história da Cachorro Grande, voltando exatamente de onde a gente está parando aqui, desta entrada na Cachorro Grande, na Stop Records, a sua primeira gravadora para gravar o primeiro disco. Mas, como a gente já rodou um som neste episódio desse primeiro disco, vamos rodar outro.
Vamos, mas antes a gente tem que passar o serviço, né, Lelê? Tu tá sempre esquecendo disso agora.
Sempre.
@ Lelê Bortolassi, @ Carol Govari, @ EQSS, EQSSAD. DN.
Tu sabe que eu desisti, Carol, de divulgar para as pessoas pelas iniciais? Porque se tu digitar no Instagram, eu quero ser, já aparece.
Eu quero ser
seu amigo de novo.
@ Cachorro Grande.
@cachorro.
Vocês querem dar as arrobas pessoais?
@ Cachorro Grande Oficial, eu que cuido lá das coisas.
@ Gabriel Boizinho Oficial.
Tudo oficial,
eu sou,
né?
Sou o Pedro Pelotas. Eu não sou oficial. Eu sou.
@ Marcelo Gross.
O legal é que assim, ó, importante é.
Marcelinho hackeado.
Isso aqui tá gravado, isso aqui vai ao ar, sei lá eu quando. Eu já tava até pensando assim, cara, imagina um cara que tá nos ouvindo em 2030. Nos 100 anos da Copa do Mundo.
Imagina, nós agora em
2025,
né? Imagina o cara em
2025. Bah, aqueles velhinhos da Cachorro Grande.
Pô, imagina os caras lembrando do horror que foi aquela época da pandemia lá em 2020, né? Pois é, então
nem lembro. Agora.
Isso aí, então
COVID.
Tá,
o Covid acabou com a memória da galera. Mas isso aqui é pra manter a memória viva, seja lá até onde for. Então, pra gente encerrar esse episódio, sempre lembrando que tá com a gente aqui a Dado Beer e também a Montecchio Pizzaria. Hoje a Carol me perguntou qual era o sabor de pizza que eu queria dizer. Da Montecchio, qualquer uma. Maravilhosa.
Manda todas, Rodrigo, maravilhoso.
Então é o seguinte, tá? Voltamos na semana que vem e você que está nos ouvindo em sequência, nós vamos agora, depois que você der o play, ou não precisa nem dar o play, que a plataforma já manda você para o próximo episódio. Eu quero ser seu amigo de novo, encerrando esse episódio com...
Lunático.
Lunático. Exatamente. Boa, que boa. Se dane. Até mais. Tchau.
Tchau.